Dragão Indomável.
Boa noite a todos os que nos seguem através da página Superportistas. Este é mais um podcast da nossa página, um exclusivo, e hoje estamos também no Portal dos Dragões, em colaboração com o Portal dos Dragões. Estamos também numa live deste podcast. Eu relembro a quem nos está a seguir que pode colocar-nos aqui perguntas nesta live para nós colocarmos hoje aqui ao nosso convidado, que é Juari. Para quem nos segue, partilhem esta live para chegarmos a todos os portistas, que isso também é importante. Como eu disse, esta live é um exclusivo da página Superportistas, em colaboração agora neste momento com o Portal dos Dragões, que nos estão também a seguir em direto. Apresento-vos quem está comigo hoje, uma vez mais, Joel Sousa, ele que também é um administrador da página. Olá, boa noite, Joel.
Olá, boa noite. Antes de mais, dizer que é muito bom estar aqui em colaboração também com a página Portal dos Dragões. Efetivamente, nós somos duas comunidades que temos uma excelente relação e que aquilo que importa, efetivamente, é chegar bom conteúdo aos adeptos do Futebol Clube Porto. Hoje é um dia especial. Hoje é um dia especial porque temos connosco um dos heróis, né? Exatamente, um dos heróis, um histórico do nosso clube, que para além de fazer parte daquele jogo mítico em Viena, foi fundamental nesse jogo. Vamos falar com ele, vamos tentar perceber o que é que ele está a fazer. Vamos, obviamente, falar também sobre a final, mas antes de mais, queria agradecer a presença de Juari, que é, sem dúvida, uma referência para todos os adeptos do Futebol Clube Porto.
Boa noite, Juari.
Boa noite. Boa noite, Bruno. Boa noite, Joel.
Bem-vindo aqui à nossa página Superportistas. Não sei se costuma acompanhar a nossa página.
Sim, eu costumo acompanhar dentro do possível, na medida do possível. Eu tenho acompanhado quase todas as páginas que falam do Porto, né?
Claro.
O Porto, a alegria, o carinho que eu tenho pelo meu Porto é muito grande, não só pelo Porto, não só pelo Porto cidade, mas também pelos adeptos. Acho que o que eu passei nesse clube, graças a esses adeptos, foi uma coisa maravilhosa. Então, eu tenho um carinho mesmo especial, não tem como medir o carinho que eu tenho. São três clubes que marcaram a minha vida, né? Santos, Avelino e Porto. Então, esses três, acho que eles dividem meu coração, cada um tem a sua parte.
Claro. E já que estamos a falar, antes de irmos a essas recordações que tem dessa final e desse momento histórico com o Futebol Clube do Porto, atualmente o Juari, onde é que vive? Como é que vive depois do futebol? Como é que está a viver agora depois desse período que teve do futebol?
Eu voltei para o Brasil mais ou menos em 95, 2004, aliás, 2004. 2004, depois de um período aqui na Itália, eu voltei para o Brasil, fiquei 3 anos no Santos, de 2014 praticamente, até 2017. Estive na China 2 anos atrás. E esse ano começamos uma etapa a convite de uma empresa lá de Santos, que é a Rose Empreendimento Esportivo, Eventos Esportivos. Fizemos um acordo, um trato, e eles pegaram uma autorização, uma exclusividade do Santos Futebol Clube para montar as academias do Santos na Europa, começando pela Itália. E eu vim como coordenador técnico dessas franquias, dessas escolinhas, dessas academias, no intuito de montar aqui na Itália. Já temos, estávamos com tudo praticamente pronto para inaugurar, mas infelizmente esse vírus que assolou toda a Europa, começando por aqui, nos tirou essa condição. Agora estamos esperando que as coisas se sistemem para que nós possamos inaugurar essa primeira academia em Milão e posteriormente podemos partir para as outras, que esse é o nosso objetivo, que é Itália, Portugal, França e Espanha.
Portanto, também é um objetivo, então, o Santos criar uma escola aqui em Portugal.
Também o Santos, não só em Portugal, Temos o objetivo de ir até a França, a Espanha, e quem sabe também rodar um pouquinho para o outro lado e chegarmos até lá no México, né? Estamos Sim. já tratando, conversando. O objetivo é esse, é expandir o máximo possível essas escolinhas de futebol do Santos Futebol Clube através da academia.
Portanto, basicamente o Juari continua ligado ao futebol, né? O futebol foi sempre a sua vida, Juari.
Meninos, meus caros e queridos amigos, eu não consigo ficar longe. São 61 anos, eu não tenho. A única coisa que eu sei fazer, que Deus me deu condição de fazer nessa vida, é estar ligado ao futebol. Se eu me afastar do futebol, acho que a vida, eu não sei o que fazer. Vou ficar em casa vegetando, então, para não ficar vegetando, eu vou para o futebol.
Ah, Juari, vamos então olhar para essa parte histórica e essa final. Que recordações é que ainda tem dessa final que ficaram na sua memória?
Bruno, Joel, eu vou dizer uma coisa para vocês que é muito importante. Por isso eu digo que o carinho que eu tenho pelo Porto é um carinho especial. Então, eu acredito que a final, não é só a final, o que foi feito durante, até chegarmos àquela condição, aquele ano de... Para a gente sermos campeões naquele ano, nós passamos por um processo que já vem de 2 anos antes. O Arthur Jorge começou a montar o time devagarinho, foi contratando a pedido dele. O Pinto da Costa nunca negou nada, o Arthur Jorge, aquele jogador que o Arthur pedia, o Pinto da Costa ia dando. Então ele foi montando aquele time, que se você vê um ano antes... Nós chegamos à quarta de finais, nós fomos eliminados pelo Barcelona, onde nós perdemos 2-0 lá no Neu Camp, roubado, tivemos pênalti, gol anulado e um montão de coisas que quem viu o jogo lá em Barcelona viu que nós jogamos lá, nós merecíamos ganhar lá. E depois ganhamos de 3-1 nas Antas, onde nós fizemos 2-0, igualamos o resultado. Mas tomamos um gol do Archibald numa situação que nós não contávamos, mas conseguimos vencer. Então, acho que ali, daquele momento em diante, nós, dentro de nós, a lâmpada acendeu.
Sentiram nós que os campeões europeus, não era nesse momento?
Que nós teríamos condições de ser campeões europeus. Claro. E não dependeria que teríamos que ter um pouco de sorte, é claro, para poder chegar, mas mesmo assim nós teríamos um time forte. E foi isso que o Arthur Jorge fez, ele foi criando um time forte. Psicologicamente, mentalmente e taticamente.
Mas não era essa a visão que tinham nos dias que antecederam a final, que era a comunicação social estrangeira, claro está, e mesmo os adeptos do Bayern, não era? E mesmo os próprios jogadores, provavelmente, do Bayern, sentiu isso nessa final?
Não, nós sentimos durante a semana, os 15 dias que antecederam a final, o Arthur conversou muito com a gente, tanto que o Arthur mandou o Otávio ir ver o Bayern jogar, o Bayern ganhou, não me lembro se foi de 4 ou 5 aquele jogo que o Otávio viu, depois o Arthur foi ver o Bayern, e me lembro nitidamente que naquela semana, quando ele voltou de Munique, do jogo do Bayern, ele falava pra gente ali, mexendo com a gente mesmo, usando o lado psicológico. Ah, não vai ter jeito não, os caras são muito fortes, ah, não vai ter jeito não. Mas a gente sabia que ele estava mexendo com a gente. Então, entre nós olhávamos uns para os outros e nós sabíamos da nossa força. Claro, o Bayern era o favorito. O mundo inteiro, não só a Europa, o mundo inteiro dava o Bayern como favorito. Estava acostumado a decisões, já tinha chegado a não sei quantas finais de Copa antes daquela. Tinha ganho algumas, perdido outras, mas tinha chegado. E nós era a nossa primeira final. Só que tínhamos uma coisa que talvez o Bayern, naquele momento, não tivesse. Acho que a confiança deles foi tão grande através do torcedor, que o torcedor transmitiu para a equipe, que eu acho que eles entravam sem fome de ganhar. Acho que eles eram seguros que ganhariam o jogo a hora que eles quisessem. E do outro lado tinha um time que tinha fome de chegar, que tinha fome de marcar a história para o clube e para o país. Então, acho que essa foi a diferença. O que nós tínhamos a mais, eles tinham a menos. Que nós tínhamos mais vontade, mais fome de ganhar o jogo do que eles.
Juari, mas a palestra que o Arthur Jorge vos deu ao intervalo foi fundamental, certo?
Fundamental, Arthur. Mas é que tá, eu sempre digo isso, todas as vezes que a gente fala dessa final de Viena, eu sempre digo. Tem treinador, existe treinadores e treinadores. E o Arthur... Exato. é um baita, foi um baita treinador. Que no momento em que ele, todos nós, todos, não tinha um, aquele que falava para mim, ah, não, eu estava seguro que o Arthur ia fazer isso. Não, ninguém. Nós estávamos seguros que o Arthur ia dar uma dura na gente. Porque nós não jogamos o primeiro tempo. Nós não fomos nós no primeiro tempo. Nós estávamos com medo do Bayern. Uma coisa que não podia ser admissível para o time que nem o nosso. E quando ele começa a perguntar um por um a idade, quantos anos tinham, e nós fomos dizendo, quer dizer, mas ninguém entendeu. Aí no final, quando ele vira e fala assim, ó, veja bem, essa é a última oportunidade que vocês têm de entrar para a história do futebol europeu e mundial, e para a história do clube. Porque ser campeão português, nós podemos ser o ano que vem. Agora, ser campeão europeu, acho que essa é a última oportunidade. Então vocês vão lá e jogam do Porto. Só foi isso que ele falou para nós. Vocês vão lá e jogam do Porto. Joga aquilo que o Porto sabe jogar. O que não fez até agora. Aí foi um segundo tempo extraordinário. Quer dizer, ele tirou de nós aquela responsabilidade, aquele medo de estar jogando aquela final. Foi muito bacana mesmo. Acho que ali foi a mola, a chave para virar a página e para a gente poder chegar ao título, que foi importante.
Muito bem. Eu quero recordar aqui os espectadores que estão a assistir este direto, que se quiserem podem colocar questões, que nós fazemos questão de colocar ao Jori. Nós temos tido aqui muito feedback, aqui com vários comentários, de pessoas que dizem que foram muito felizes nesse dia, que choraram com o seu golo. A questão que eu quero colocar é, tem noção da importância que aquele jogo significou para o clube, mas não só para o clube, para a própria cidade do Porto, para o próprio país. Tem noção da importância daquele jogo?
Bruno, João, eu vou falar uma coisa para vocês, vocês podem até pensar que é demagogia ou é uma coisa... Mas não, a minha ficha, só foi cair dentro do avião. Dentro do avião, quando eu estava do lado do André, se não me falha a memória, e o André deu um tapa na minha cabeça e falou assim, ô neguinho, você não se conscientizou agora do que nós somos? Nós somos campeões europeus, rapaz, aqui é a taça. Aí ali foi que caiu, eu falei, mas nem mesmo, quando eu vou ganhar essa taça. Porque eu estava preocupado em ir embora. Acabou o jogo, aquela comemoração, mas lembro que eu entrei no vestiário.
Aí no avião o Juari já conseguiu ter a taça, visto que o João Pinto no relevado não deixou ter a taça.
Não, João Pinto não deixou ele pegar a taça. João Pinto ele pegou e ele queria levar ela para casa. Mas ele teve que devolver no vestiário no avião.
Olha, curiosamente, peço desculpa interromper, estávamos aqui a ver precisamente essa imagem, está a passar aqui no nosso podcast. E aparece ao lado do André, e agora já desapareceu a imagem, penso que era do André. Agora já não me recordo qual era o próximo.
Não, mas é um momento curioso esse João Pinto. É. Consta-se até que ele neste momento ainda está agarrado à taça no museu.
Exato. Não, mas foi. Não, o João. Mas foi uma coisa. Acabou o jogo. Eu saí, fiquei ali um pouquinho e fui correndo pro vestiário, porque eu queria tomar banho e queria ser o primeiro a sair do vestiário. Aí eu encontrei o Moreno. Aí o Moreno, brincando, mas não pegou no meu rosto, botou os olhos nos meus olhos, assim no meu rosto, quase duas mãos, falou, ninguém, nós somos campeões europeus. Eu falei, daí, rapaz, nós somos campeões, eu quero tomar banho, dá uma toalha aí. Quer dizer, não conseguia entender o que é. Mas foi lindo, depois quando os caras entraram no vestiário, todo mundo, quando chegou no avião mesmo, eu falei, rapaz, olha, porque veja, pra mim foi uma, pra mim pessoalmente falando, depois de tudo, foi uma vitória, foi uma coisa extraordinária, porque eu praticamente naquela época, com 27 anos, estava saindo da Itália, 25 para 26 anos, quando eu fui para o Porto, e numa situação difícil, onde eu tinha feito 2 anos extraordinários com o Avelino, 1 ano de esquecer com a Inter de Milão, certo. um ano muito bom a Ascoli, e um ano mais ou menos a Cremona. Então já começava aquela conversa, ah não, vamos vender porque ele está ganhando mais o mesmo, aquela coisa toda, a contusão. E o Porto me deu a chance de me resgatar. E foi lindo quando o Luciano D'Onofrio veio conversar comigo para me levar para o Porto. Vocês nem imaginam, gente. Eu conversei com o Luciano na quinta e na sexta eu fui almoçar com o presidente do Santos. Só que aí o falecido Milton Teixeira, eu falei para ele, eu só vou para o Santos se por acaso o Luciano, que me procurou ontem, eu dei a minha palavra para ele, ele disse, se ele não conseguir acertar com o Porto, aí eu vou para o Santos. Mas o Luciano já tinha falado, falou que a tua vantagem no Porto é uma, que o presidente te quer, o Pinto da Costa, e quem pediu a tua contratação foi o Arthur Jorge. É, o Arthur Jorge, eu não conheço o Arthur Jorge. Falou, não precisa se preocupar em conhecer. Ele te conhece porque eu falei muito bem de você para ele. Aí foi. Depois, quando eu cheguei no Porto, fui muito bem recebido, todos, um grupo extraordinário, que os, o rapaziada feroz, por questão de me pôr em casa à vontade, sem problema nenhum. Eurico, Gomes, Lima Pereira, falecido Zé Beto, João Pinto, André, Kim, Frasco, enfim, Jaime Magalhães, Jaime Pacheco, Inácio, Eduardo Luiz, foram um povo que me abraçou. Então, aquilo ali, para mim, foi muito importante.
Te digo, uma família.
Eu, quando eu vi esses caras, para ser sincero, quando eu vi esses caras, eu falei, rapaz, isso aqui é tudo, é a base da seleção portuguesa, o que, que eu vou fazer aqui no meio deles? É, aí depois chegou o Madi, né? Eu vi o Madi, piorou. Quando eu vi o Madi, falei, puta, eu falei, meu Deus, esse cara joga muito. Esse cara é Jori, brincadeira.
Jori, esse jogo, portanto, é um jogo que fica marcado, historicamente, muito, fica muito marcado pelo golo de calcanhar do Madi. Mas se analisarmos o jogo, o Jori foi uma peça fundamental. Porque, para além de marcar o golo da vitória, também faz a assistência para o calcanhar.
Já agora, Joel, deixa-me introduzir aqui, já que estás a perguntar isso, a pergunta do Luís Marques Marques, que diz, que, perguntando ao Juari, qual foi a sensação de marcar o segundo golo, tendo em conta o que estás a dizer também, não é?
Sim. Como é que foi marcar um golo daqueles?
A coisa linda de tudo isso, acho que tudo tem um projeto, tem um início. E o Arthur, eu me lembro muito bem que eu estava machucado, eu tinha machucado o tornozelo contra o Boa Vista, e nós fomos jogar em Portimão. E voltamos de Portimão, fomos para a concentração ali no Sheraton, e do Sheraton fomos para Viena. E o Arthur me levou para Portimão. Mesmo que eu não pudesse, eu não poderia jogar em Portimão. Ele me levou, me trouxe de volta para o Porto, e do Porto nós fomos para Viena. E ele conversando comigo, no sábado, ou na sexta-feira, uma coisa assim, antes do jogo de Portimão, ele falou, você não vai jogar. Só que eu estava ele e o Diamantino. Ele falou, eu preciso de você o segundo tempo contra o Bayern. Eu falei, mas professor, como é que eu vou fazer? Ele falou, não, o segundo tempo, porque o time deles é um time forte, é um time alto, mas é um time pesado. E no segundo tempo, a última meia hora do segundo tempo, eles não vão aguentar, eles vão cansar. E vai ser quando vou te usar. Eu falei, tudo bem. Aí nós tomamos o gol. Tomamos o gol, o Arthur olhou para ele e falou assim, Jori, aquece. Eu falei, mas professor, mas pô, não tem nem meia hora de jogo aí. Falou, começa a aquecer. Ele falou, tá bom, eu fiquei ali aquecendo. Ele olhava para ele, nem olhava para mim, estava preocupado mesmo com o jogo. Estava ali, quando comendo, eu aquecendo ali, aquecendo aqui. Falei, pô, será que ele vai botar agora? Resumindo, eu fiquei ali quase meia hora aquecendo. Aí acabou o primeiro tempo. Quando chegou no vestiário, ele falou, agora... Depois que ele falou tudo aquilo, ele me chamou no canto e falou, agora é a hora. Tu vai entrar, tu até vou antecipar o que eu queria fazer, que eu queria fazer a última meia hora. Mas eu preciso de você agora. Agora tu vai lá e me ajuda. Então, fica tranquilo, Arthur. O que eu puder fazer, nós podemos fazer, nós vamos fazer. Aí o Futre começou a jogar tudo aquilo que o Futre jogou no segundo tempo. O Mágio começou a jogar. Porque no primeiro tempo o Futre e o Mágio estavam muito isolados lá na frente. Faltava mais um jogador de frente. E foi aí que o Arthur virou o jogo. E no lance do primeiro gol, vocês veem que a bola, se você for ver bem a bola, que o Frasco põe, é uma bola extraordinária. O Frasco põe a bola entre o zagueiro, entre o lateral e o zagueiro. Eu só chego, dou tapa na bola pro fundo e dou tapa para trás. Por que quando eu dou tapa para trás? Porque o Paf está saindo nos meus pés. Quando eu vejo ele grandão nos meus pés... Eu vou ser sincero para vocês. Ah, mas eu olhei. Não olhei. Eu pensei, falei, tem alguém na área. Não, falei, tem alguém na área. Exato. Porque o lateral ficou, o zagueiro ficou, um tá vindo marcando comigo, junto com o Paf. Tem alguém na área. Aí eu vi, deu o tapa para trás. E quando eu levantei a cabeça, de relance, eu vi o Futre entrando lá por trás, eu não vi o Madi. Quando eu vi o Madi passou da bola. Eu falei, ah, agora já era, gol do Futre. Aí o Angelino mete aquele calcanhar, meu Deus do céu. Eu falei, o que é aquilo, opa? Quando ele, não, mas eu não sei, ele, o raciocínio dele, só ele podia fazer aquilo. Gente, a bola passou da bola.
Ali também pouco mais havia a fazer, não é? Ele, ou rematava assim, ou então, se calhar se virasse.
Não, 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 ele, podia... não, não. Ele não podia dominar para virar, ele tinha que fazer aquilo. Ou senão ele sai da bola e deixa o Futre.
Exato.
Mas na minha opinião, eu acho que ele nem viu o Futre.
Exato.
Entendeu? Ele foi tão convicto que ele ia fazer aquilo que ele não viu o Futre. Ele não viu o Futre atrás dele. Então ele dá um, quando ele nem vira, eu sei o que, que ele faz, eu sei que ele dá um jeito quando ele dá um tapa de calcanhar, que ele passa um. Falei, meu Deus, agora. Falei, agora tem mais jeito. Agora o alemão não aguenta mais não. Agora ele não aguenta mais não. Depois desse gol aí. Aí a estrela, aí foi aquela luzinha apareceu lá no fim do túnel. Aí nós já começamos a ver a Copa com a taça, né?
Exato.
Começamos a ver a taça com uma aba. Vamos pegar uma e a outra, nós vamos ver o que vai acontecer, mas agora a gente pega as duas. Foi muito bom.
Costuma-se dizer que na vida que uma pessoa só morre quando a última pessoa que existe no mundo deixa de se lembrar de nós. Portanto, o Juari tem noção que vai ser imortal, aqui, pelo menos aqui em Portugal. Tem essa noção?
Não. Eu, honestamente, sinceramente, do fundo do meu coração, do fundo da minha alma, pelos meus netos, nunca pensei, nem penso nisso. A única coisa que eu amo mesmo é esse carinho, esse amor que eu sinto que o povo portista tem por nós, não pelo Juari, por nós, pela aquela geração, pela aquele grupo que ganhou essa Copa dos Campeões, porque foi uma coisa... Eu acho que tudo começou ali. Tudo começou ali. O Porto hoje, essa potência que é dentro de Portugal e na Europa, porque começou ali. E foi mérito único e exclusivamente da diretoria do clube.
Ô, Juaria,
da comissão técnica.
Ô, Juaria, se me permite, pegando nessa sua frase, eu recordo-me, não sei se alguma vez ouviu essa história, em alguma entrevista ou mesmo em conversas internas com gente do clube. A Pinto da Costa publicamente contou isso, que na primeira final que o Futebol Clube Porto foi antes dessa, na Taça das Taças, que perdeu uns anos antes.
Sim, perdeu. Isso.
O presidente Pinto da Costa disse que naquela altura, naquela final, cometeram-se vários erros. Um deles foi de estarem a negociar no dia anterior, ou melhor, na noite anterior a essa final, estarem a negociar marcas de chuteiras, os próprios jogadores, fazer coisas que não deviam ter sido feitas, deviam estar concentrados apenas no jogo. E isso foi uma lição que Pinto da Costa teve, e isso, pelos vistos, não se repetiu na final da Taça dos Campeões Europeus. O Juari sentiu esse peso de Pinto da Costa e dessas mudanças, se bem que provavelmente não assistiu às anteriores, mas tem noção disso, que isso aconteceu?
Eu não convivi a final anterior, não tive esse prazer nessa hora, mas aquilo que eu particularmente senti foi isso, que ele, o presidente, juntamente com a comissão técnica, eles tiraram toda a responsabilidade de cima da gente. Eles pegaram tudo. Como tu falou, não teve discussão, não vamos discutir no sábado, na terça-feira, negócio de prêmio, não, foi resolvido antes. Nós não vamos para Viena na terça de manhã para treinar na terça-noite, vamos jogar na quarta. Não, nós chegamos lá segunda de manhã. Segunda ou domingo, uma coisa assim, nós jogamos em Portimão, voltamos e fomos embora no outro dia. Então, acho que foi segunda de manhã, treinamos na segunda tarde, treinamos ali, na terça noite treinamos no estádio, segunda noite. Quer dizer, então, eu senti que o clube nos deu condição para que nós entrássemos tranquilo naquela final. Tu vê que nós, no nosso quarto do hotel, foi colocado, não sei como o Arthur Jorge conseguiu, o presidente conseguiu. Eu sei que se você tirasse de um canal da TV, um exemplo, tirasse do número 40, botasse no número 60, era jogo do Bayern. Se tu fosse pro número 1, era jogo do Bayern. Se tu fosse pro... era jogo do Bayern. Então, a única coisa que nós vivemos foi isso, foi o Bayern. A gente comia, descansava e via o Bayern. Comia, descansava e via o Bayern. Então, não tinha como tu não... Então essa coisa foi bacana porque não tinha aquela pressão de discutir sobre o Bayern na mesa, de discutir sobre o Bayern no hall do hotel, não. Nós só falávamos do Bayern nos quartos, Então, é, nós éramos obrigados, um companheiro com o outro, a falar do bairro. Se a gente quisesse trocar alguma ideia, é, naquela época não tinha esse negócio de WhatsApp, não tinha essas coisas. Então, a gente quisesse trocar alguma ideia, tinha que ser a respeito do bairro, que era o que estava passando na televisão. Então, aí foi indo. Acho que isso foi
os próprios bacana, jogadores, provavelmente, estavam bastante envolvidos naquela final, até porque era uma final única para cada um desses jogadores, não é? Neste caso, o Juari também.
Era, não é? Era uma oportunidade única, eu acho que era a única oportunidade que nós teríamos, e como tivemos, de ganhar uma Copa dos Campeões, mesmo sabendo que do outro lado estava uma coraçada, um carro armado. Que é aquela coisa, nós tínhamos um exemplo, um Fusquinha, os caras tinham uma Ferrari. Uhum. Só que a Ferrari estourou os quatro pneus e o Fusquinha passou direto.
Jori, já teve a oportunidade de visitar o Museu do Futebol Clube Porto?
Já tive, mas não a reforma que eles fizeram. Eu tive lá, foi quando inaugurou os dragões.
Certo.
Não fui no museu. No museu não fui. Tive lá, mas não fui no museu. Fui na inauguração dos dragões do estádio, mas não tive no museu. Ainda não tive a oportunidade de visitar o museu, não.
Tem que visitar, que é um museu 5 estrelas. E acho que vai reviver momentos muito bons.
Não, mas eu vou, agora mais rápido, mais cedo possível estarei aí.
Se me permitem, tenho aqui uma questão do Iata Lopes, que nos segue aqui na nossa live. Eu relembro a quem nos está a seguir na página Superportistas e também hoje no portal dos Dragões, que nos pode colocar aqui questões para o Juari responder. Uma delas é do Iata Lopes, que diz: Olá Bruno e Joel, gostaria de perguntar ao Juari se houvesse oportunidade de regressar ao Futebol Clube do Porto para a direção, se voltaria. Não sei, se calhar, talvez, se houvesse uma equipa de scout,
algum convite,
alguma coisa desse género, provavelmente, como está ligado a uma escola do São Paulo, não é, neste caso.
Olha, seria uma honra, seria um prazer receber um convite para voltar ao Porto. E é um sonho que eu tenho, de trabalhar no Porto. Como trabalhei no Santos, tive a oportunidade de trabalhar no Avelino, e o Porto é um sonho que eu tenho, mas aquela coisa, é um sonho que eu tenho ali guardado na gaveta.
Certo.
Tivemos quase para se concretizar uma vez, mas não deu certo. Na última hora não deu certo, mas eu gostaria sim. Gostaria, se eu falar que não, eu estarei mentindo. E eu gostaria de voltar ao Porto, trabalhar no clube e viver um pouco na cidade. Nem que seja, fosse na minha velhice, né? Mas ainda estou muito novo. Para mim ficar velho vai demorar mais um pouquinho ainda. Ainda tenho muita lenha para queimar. Exato.
Juari, mais uma questão que eu tinha para lhe perguntar acerca disso. Nós falamos muito desta final de porque é realmente a final importante na sua carreira, mas que outros
momentos... E na história do Futebol Clube do Porto,
claro está. Mas que outros momentos teve no Futebol Clube do Porto que guardasse assim com uma recordação também especial? Lembra-se algum episódio especial ou algum facto que o tenha agradado ou que o guarde na recordação ainda hoje, para além dessa final?
Não, tem... Eu tenho muitas e ótimas recordações do meu ano, dos meus anos de convivência no Porto. Eu acho que o Porto foi o clube que marcou a minha vida. Eu acho que o Porto me amadureceu, futebolisticamente falando, e como homem também. Porque o Porto me mostrou, me ensinou o que era realmente ser atacado a uma malha, a um clube, ser atacado a uma camisola, conviver o dia a dia daquele clube. Tive o prazer de trabalhar do lado de caras, de pessoas extraordinárias, falecido Telly Roxo, Arnaldo Telles, Diamantino, Rodolfo, Moreno, enfim, Doutor Domingos, Domingo Pereira, o Braga, enfim, eu tive essa gente toda, o João Mota, o Otávio. Otávio é um cara extraordinário. O Otávio, a gente tinha até bronca do Otávio, porque o Otávio chegava a ser chato, né? E sempre pegando o nosso pé, mas era o cara, era o segundo do Arthur. A gente queria, eu falei, esse baixinho é chato pra caramba, todo baixinho é chato, esse aí não passa. Mas era um cara extraordinário, um cara muito leal, muito sincero, sempre falou da cara a cara. Meus companheiros, então, gente, eu tive o prazer de ter companheiros extraordinários. O que eu aprendi? Vou dizer uma coisa pra vocês, rapaz, o que eu aprendi com o Fernando Gomes Lima Pereira, Eurico. Eurico me ensinou coisas incríveis, rapaz. Eurico era um exemplo, uma dentro do vestiário, era uma guia. O Lima, com aquele jeitão dele, o Lima Pereira, que é brincalhão, sei, mas sempre na hora do bicho pegar, tava sempre na frente. O Paulo, os caras, o miúdo, o Paulo era o mais novo, mas era que dava mais trabalho, né? Mas era um cara, um moleque extraordinário. Eu acho que, gente, eu não tenho palavras para dizer, né? Porque o que o Porto me deu, eu acho que eu nunca conseguirei retribuir ou pagar, se eu tiver alguma dívida, pagar o Porto, porque o amor que eu tenho pelo Porto é grande, mas tenho certeza que os adeptos do Porto, o carinho que eles têm também pelo Juarinho é grande. Isso eu não tenho como pagar.
Com certeza
não tenho como pagar. Vocês podem ter certeza disso. Não tenho como. A única maneira que eu peço a Deus é que Deus ilumine e saúde para todos eles. E que o Porto consiga vencer mais e mais títulos, consiga crescer mais ainda, que o clube merece, os adeptos merecem. E eu digo, eu encho a boca e o peito para dizer. Eu tive o prazer de jogar no Futebol Clube do Porto. Ah, mas tu foi campeão? Não, não fui campeão. Eu tive o prazer de jogar no Futebol Clube do Porto. E a honra de jogar. Porque isso não é para todos, não. É para alguns.
Exatamente. Joel, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Eu gostava de perguntar, ainda antes de terminarmos esta conversa com o Juari, sobre a atualidade, mas, entretanto, não sei se queres perguntar mais alguma
Sim,
coisa.
Sim, eu gostava de colocar uma questão.
Mas vocês podem ficar à vontade, hein?
Sim, sim. Okay,
fiquem à vontade, que eu não tenho. Sorry. Agora já começamos, mas não tenho pressa.
Pronto, eu gostava de colocar uma questão. Como sabe, este projeto é um projeto feito por adeptos. Eu gostava de perceber qual é a imagem que o Juari tem dos adeptos do Futebol Clube Porto.
Rapaz, eu tenho imagem extraordinária. Poxa, jogo nas Antas, que é o clube sempre lotado, o povo ali, o adepto sempre ali. E uma que não, duas que não saem da minha mente, né? Que tenho certeza que irá comigo pro túmulo, quando Deus me chamar, me recolher. É a chegada no aeroporto, Pedra Rosa, no aeroporto, no dia depois que nós temos conquistado a final, e a chegada no Estádio das Antas. Eu acho que de madrugada. Na madrugada, o Estádio das Antas era lotado, gente. Não tinha espaço. Não tinha lugar para ninguém. Nós para sairmos do avião e chegar no ônibus, eu acho que nós levamos um dia. Porque não tinha tanta gente. E quando nós entramos no estádio, então, foi uma emoção muito grande. Eu acho que quem conviveu.
O Juari conseguiu dormir nessa viagem até ao Porto? Não. Claro que não.
Não, não consegui dormir, fui dormir dois dias depois. Eu não dormi mais. Eu te falei, a hora que caiu a ficha, o negócio ficou feio, mano. A hora que caiu a ficha, o negócio ficou feio. Não dormi, não consegui a ficha. Porque eu fiquei com medo de estar sonhando. Falei, não, esse eu vou abrir o dormir, isso aqui é um sonho, não adianta. E eu não consegui dormir. Fui dormir um dia depois. Foi lindo, maravilhoso. Só que ó, as ruas, gente. Poxa, o trajeto do aeroporto até o estádio foi uma coisa linda, gente. Porque eu nunca tinha visto na vida tanta gente. Tanta gente. As ruas lotadas, era carro, e aquele buzinaço, que elas. Parecia, eu falei, gente, eu acho que. Aí estava parecendo até que tinha ganhado a Copa do Mundo. Porque eu falei, nós ganhamos. Foi uma coisa tão linda. E quando nós entramos nas Antas, eu falei, meu Deus, isso aqui é... Eu até falei brincando, não lembro se eu falei com quem foi que eu falei. Vai ter jogo hoje, a casa tá cheia. Os caras, vai, que é isso? Eu falei, não, tá lotado aí, vamos fazer uma pelada aqui, vamos se divertir. Bem pra cada lado aí. Exato. Era bonito, foi bom.
O Juari, ao longo da sua carreira, jogou em vários clubes. Né? Mas quando se fala no Porto, costuma-se falar na mística do Porto. Conseguiu perceber o que era a mística? Sentiu isso? Quando jogou com as nossas cores?
Pois é, uma coisa assim, quando eu cheguei no Porto, eu não tinha noção do que era isso. Esse negócio místico, que era esse atacamento, essa coisa, né? E fui estrear contra o Benfica, não sei se vocês se lembram. Eu estreiei contra o Benfica. E nós ganhamos esse jogo de 2-0 contra o Benfica, e eu ainda fiz um gol. Rapaz, desse dia... Nesse jogo contra o Benfica, foi que a ficha caiu. O que era a mística e o que queria dizer Futebol Clube do Porto. Porque até aquele momento ali você está treinando, você está fazendo, está no clube, está novo de clube, você está conhecendo o clube. Mas naquele dia ali, Estádio das Antas lotado, mas lotado, a estreia do Campeonato Português contra o Benfica. E até esse dia, se não me falha a memória, foi o dia que o Eurico quebrou a perna. Nós perdemos o Eurico nesse jogo e nós ganhamos 2-0. Eu fiz um gol. Então ali, daquele dia depois, eu falei, rapaz, essa camisola azul e branca fica bonita no neguinho. Ficou bonitinha no peitinho, não tiro mais.
Qual foi o jogador que lhe deu mais prazer de jogar ao seu lado?
Ah, filho. Se eu for te falar aqui...
É difícil, foram muitos.
Não, é difícil, porque eu vou dizer uma coisa. Gente, veja bem, por isso que eu digo, o Porto era um baita de um time. Para mim foi um dos melhores times que eu joguei, se não foi o melhor. Para falar por quê? Porque era equilibrado. Em cada posição, ele tinha um especialista. Um que conhecia e sabia jogar na sua posição. O que o André fazia no meio campo era uma coisa de acreditar. André, Frasco, Kim, o Souza, fenômeno, velho. O Jaime Magalhães, fechar, fazer aquela ala direita como o Jaime Magalhães. O João Pinto. O Inácio do outro lado, o Eduardo Luiz, o Lico, Lima Pereira, o Kim, o Frasquinho com aquele bigodinho dele, parecia até que a bola era maior do que ele, não sei como é que ele conseguia esconder a bola ali, que a bola ficava escondidinha nele, e ninguém tirava, vai tirar a bola do pé do baixinho só se fizesse falta, e o baixinho entrava no meio da perna dos adversários, roubava a bola dos caras e ia pro jogo. Mas então, eu não posso falar pra você que tinha alguém acima da média. O Fernando, para mim, foi um dos maiores goleadores que eu tive o prazer de jogar. Centroavante Futre. Concreto. O Futre, não. O Futre e o Maio, eu acho que seria, talvez tenha sido a cereja.
Exato.
Do bolo. O Futre de um lado e o Maio do outro. Mas que era um time completo, com cada um na sua posição, que sabia o que fazer. Como o Celso era um baita de um zagueiro, ele batia bem na bola como ninguém. O Celso, tiros livres, a gente nem encostava na bola, sabia que quando o Celso ia bater, gol. Ou era gol, o problema acontecia. E quando apertava, o que a gente fazia? Nós mesmos falávamos entre nós, né? O Arthur mandava não, porque o Arthur não precisava nem falar. A gente falava entre nós quando apertava. Joga a bola no miúdo! Joga a bola no miúdo! Joga a bola no Futre, joga a bola no Mais. Pô, dá no gringo, dá no argelino. Porque a gente sabia que alguma coisa eles iam fazer. Então isso é bonito, isso era bacana. Acho que isso aí já te diz, né? Uhum. A força desse time. Então, não tem um companheiro especial, não. Lá no gol, nós chamamos o José, o falecido Zé Beto, dos monstros. Mas o Amaral no banco, então, não era completo.
Jori, atualmente segue o Futebol Clube do Porto, acompanha o Campeonato Português?
Acompanho, é de lei, né? Estou contente que vai voltar agora, no mês que vem. Estou satisfeito. Fiquei triste com a eliminação da Copa, mas é coisa que acontece, né? Nós temos que levantar a cabeça, tocar o barco. Creio que o Sérgio está fazendo um bom trabalho. E é um cara que já demonstrou várias vezes que tem uma... É isso que eu digo, gente. Quem trabalhou no Porto, quem jogou no Porto e trabalha no Porto, tem um atacamento nesta camisola que é uma coisa incrível. É como se nós estivéssemos lá dentro do campo. A gente quer fazer as coisas como se fôssemos ainda jogador. Eu vejo isso no Sérgio. Eu vejo isso nele. Ele é um cara que passa pro jogador aquela mística. Aquela famosa mística das camisolas. Então, acho que tá no caminho certo. E depois nós temos aí o grande, né? Que continua à frente. Espero que ele continue mais uns anos comandando o clube. Sei da sua idade. Sei também que ele deve estar um pouco cansado. Mas enquanto o Porto tiver um homem à frente como o Pinto da Costa... Temos certeza que seremos sempre grandes.
Muito bom.
Você se quer acrescentar alguma coisa, Joel?
Não,
eu tinha aqui uma curiosidade, já que há pouco falou no Zé Beto, o Juari. Jogou com o Zé Beto, não sei se não tinha essa. Eu na altura era pequeno. Não sei se o Juari.
Se eu joguei com o Zé Beto?
Sim.
Tive o prazer. Eu jogar, tinha... conviver e ser amigo dele.
Há uma história que se conta nos adeptos portistas, no, assim, em conversas de café, digamos assim, e eu nunca soube se isso era verdade ou era mentira, e eu até gostava de esclarecer isso. É verdade que o Zé Beto ia, pelo menos em alguns treinos, de cavalo para os treinos, para o Estado das Antas?
Me falaram também, eu nunca vi o Zé Cavalo.
É mito.
Não, eu nunca vi, mas falaram que ele, um ano antes, ele ia para o treino de cavalo. Mas o Zé era terrível, rapaz. O Zé Beto, debaixo dos paus, ele era... Pô, parece ser uma coisa que eu vou dizer, ele era fortíssimo. Ele era ótimo, era um goleiro extraordinário. Ele tinha uma impulsão, uma explosão maravilhosa. E era um grande amigo. Uhum. Um grande cara, um cara que eu tive o prazer de conviver com ele fora do campo, ele, a esposa, os filhos. E fiquei muito triste mesmo, porque era uma pessoa que, sabe, tinha seus 5 minutos, sim, tinha seus 5 minutos, como todos nós, mas era um cara que era um meninão mesmo. Eu cansei de ver o Zé chorar, gente. Eu cansei de ver, conversando com o Zé chorar e botar as coisas para fora. Então eu tinha um carinho muito grande pelo Zé. Zé foi um amigo mesmo, um amigo que eu perdi dentro do Futebol Clube do Porto.
Muito bem.
Muito bom.
Pronto, eu penso que temos aqui o Juari, vamos terminar aqui esta nossa participação com o Juari.
Sim, antes de mais queria uma vez mais agradecer esta honra, porque apesar de tudo eu sou um portista, e sou um portista muito grato a essa geração de ouro. E para mim, como portista, foi um prazer enorme estar aqui a falar com o Juari, o homem que tem aquele pé que meteu a bola na rede, naquele famoso jogo, mítico jogo, histórico jogo. E queria me despedir dele dizendo que gostaria muito que ele visitasse o museu e que visse como é que está representado no Museu do Futebol Clube do Porto aquela final. Porque acho que ia gostar muito e ia viver momentos muito bons. Quero agradecer, Juari, pela simpatia, pela disponibilidade. E como portista, uma vez mais, muito obrigado.
E
o Porto é uma nação.
E subscrevo. Obrigado, Juari. Não sei se quer deixar uma última mensagem aos adeptos que nos estão a seguir aqui no Facebook.
Não, eu que agradeço a vocês, a todos vocês, a todos os adeptos do Futebol Clube do Porto. Eu agradeço a esse clube maravilhoso, pô. Eu tenho um carinho especial mesmo, não vou negar, não vou dizer que não. Tenho esse sonho mesmo na gaveta de um dia voltar a trabalhar no clube. Dizem que a esperança é a última que morre, então enquanto estiver vivo, tem esperança. Eu não tenho palavras para dizer, não tenho mesmo, não tenho palavras para agradecer. E eu, do fundo do meu coração, eu agradeço a todos vocês. Muito obrigado por ter tido paciência, por ter me aceitado dentro, bem dentro dessa família chamada Futebol Clube do Porto. Agradeço ao Pinto da Costa pela confiança, ao Arthur, que apostou em mim mesmo, o Arthur apostou de uma maneira extraordinária, e a todos aqueles que me ajudaram a crescer dentro do clube, desde o porteiro lá que abriu o portão para a gente entrar com o carro até o presidente. Eu acredito que se não fossem essas pessoas, talvez eu não teria tido essa passagem que eu tive no Futebol Clube do Porto.
E que passagem.
É verdade. Obrigado, Juari, uma boa noite. Continuação. Muito obrigado.
Forte abraço, Juari.
Obrigado a vocês. Fiquem com Deus.
Obrigado. Nós aqui continuamos a nossa emissão, para quem nos está a seguir nesta live. Nós daqui a pouco vamos comentar também aqui estas novas novidades, que, se assim podemos dizer, que vamos ter aqui na próxima semana, a partir do dia 1 de junho. Vamos ter aqui novidades na página Superportistas, novos conteúdos, o podcast Superportistas é um deles. Vamos ter crónicas. Uhum. Joel, o que é que nos podes dizer sobre isso?
Sim, e enaltecer, em primeiro lugar, a colaboração também com o Portal dos Dragões, porque, efetivamente, eu acho que é importante que este tipo de comunidades se unam em prol de uma causa que é o Futebol Clube Porto. Nós, efetivamente, temos como objetivo de criar e entregar bom conteúdo aos adeptos e realmente não existe aqui qualquer tipo de rivalidade, e isso é de saudar. Relativamente ao nosso projeto Superportistas, nós, é importante referir que vamos criar aqui algumas dinâmicas, algumas mudanças no projeto. Vamos deixar de ser uma página que partilha notícias, portanto, vamos passar a ser um projeto que cria conteúdos como este. Vamos ter ao longo destas semanas mais conversas como esta, com outras personalidades, e portanto, enaltecer, quem não nos segue, se nos quiser seguir, basta pesquisar por Superportistas, e que nos encontram.
Porque isso é outra das coisas que brevemente iremos mudar, mas anunciaremos assim que isso acontecer, será o nome e também a imagem. Algumas dos nossos posts,
certo,
terão agora uma imagem diferente também e renovada.
Sim. Vamos uniformizar tudo, desde a imagem, até o próprio nome vai sofrer uma ligeira alteração para não existir confusões entre páginas, mas sempre com o intuito de criar aqui conteúdo de qualidade que qualquer portista consiga aceder. Vamos ter rubricas assinadas por personalidades ligadas ao clube, vamos ter rubricas que irão abordar os momentos atuais, vamos ter vários conteúdos, para além deste podcast, para além das tuas entrevistas, fantásticas entrevistas que tens feito e que vais continuar a fazer, e que provavelmente também vão aparecer também aqui no portal dos Dragões. E, portanto, o objetivo é melhorar, criar aqui um conteúdo com qualidade e, acima de tudo, e é isso que eu quero referir, porque penso que é muito importante, independentes. Nós representamos os adeptos do Futebol Clube Porto e acho que isso é muito importante.
Já agora, Joel, uma vez que falaste aqui das entrevistas, a última foi com Paulo Bizarro, peço desculpa, com o Paulo Teixeira, Paulo Ramalheira Teixeira.
Sim.
E gostava de também saber a tua opinião, como é que viste essa entrevista e o que é que achaste do nosso convidado também aqui e das suas ideias?
Para já foi mais uma honra receber alguém que já foi vice-presidente do nosso clube, e é sempre bom nós conseguirmos falar com estas pessoas, tentar extrair informação daquilo que é a realidade interna do Futebol Clube Porto. E aquilo, acima de tudo, aquilo que eu percebi do Paulo Ramalheira Teixeira foi que é um grande portista. Acima da sua vice-presidência, percebi que é um apaixonado pelo Futebol Clube Porto, está ligado ao Futebol Clube Porto desde criança. E quem não viu, consegue ver.
E ele vai ser um dos que vai estar aqui connosco semanalmente com uma crónica escrita. Ele próprio anunciou isso, não é?
Exatamente. As crónicas vão ser anunciadas na próxima semana e o Paulo Ramalheira Teixeira faz parte de um dos cronistas. Não?
Joel, proponho-te agora que olhemos para a atualidade, uma vez mais. Houve poucas notícias, digamos assim, relacionadas com o reinício do campeonato. De qualquer das formas, daquilo que podemos ver, o que é que esperas, como é que o Futebol Clube Porto se poderá apresentar agora neste próximo jogo?
Não sei, isso continua a ser uma incógnita para mim, porque efetivamente não há informação, digamos assim, não conseguimos perceber qual é a condição do clube, não há pré-época, não é?
A única coisa que soubemos esta semana foi a notícia do Marcano, não é?
Foi a do Marcano, é a única coisa que sabemos, nós não fazemos ideia qual é a condição física dos jogadores, das outras equipas, portanto é muito complicado estar a fazer previsões, porque nem sequer uma pré-época existe, não é? Isto precisava de uma mini pré-época, digamos assim. Portanto é difícil tirar conclusões. Agora, esta semana eu acho que é importante falar nisso, apesar de não ser um assunto ligado com o Porto, eu acho que aquilo que aconteceu com o Bruno de Carvalho deve ser falado. Deve ser falado porque o Bruno Carvalho acabou por ser ilibado de tudo, não é? Daquilo que era acusado, e foi afastado da presidência e de sócio do Sporting. Foi, inclusive, perseguido, digamos, entre aspas, não é entre aspas, é, foi mesmo perseguido pelos órgãos de comunicação social e os cartilheiros que por aí andam, que basicamente noticiaram que ele era um criminoso, digamos assim, que estava provado, deram indicações que estava provado muita coisa, e depois chegou-se ao fim e percebeu-se que, afinal de contas, não havia provas de absolutamente nada. É um facto que ele já perdeu a presidência, foi expulso de sócio, e leva-me a concluir que isto realmente aconteceu porque houve um dia que o Bruno Carvalho decidiu, na televisão nacional, apresentar uma caixa do Eusébio com uns vouchers, e a partir do momento em que fez isso, basicamente assinou a sua sentença. E, portanto, acho que é de enaltecer que, quer se goste, quer não se goste, aquilo que aconteceu foi uma perseguição, e uma perseguição que tem um clube por trás, que eu acho que toda a gente sabe quem é. O que é que tu achaste? Não tiveste essa opinião também?
Sim, eu acho que, principalmente em relação, por exemplo, foi aquilo que ele disse, o Bruno Carvalho saiu do clube, foi expulso até como associado do Sporting, como sócio do Sporting, e teve estes dois anos dificuldades em poder se exprimir, por exemplo, em praça pública, porque estava condicionado, digamos assim, não é? Isso tudo afetou, e isso tem que ter consequências agora, não é?
A questão da justiça, repare, uma pessoa pode eventualmente ser suspeito e deve ser alvo de um julgamento, não é? Uhum. A questão é aquilo que a comunicação social, e não fez isto sem querer, isto foi propositado, a comunicação social montou
o caminho,
uma campanha.
O caminho para onde levou esta situação, não é? A comunicação social,
sim,
digamos assim.
Sim, e depois tu percebes, isto foi meses a fio, em que chegaram a acusá-lo de ser drogado, chegaram a acusá-lo de mil e uma coisas, de ser mau pai, mau marido, de ser tudo e mais alguma coisa. E depois, agora, que o tribunal deu como provado, ou que não teve provas e acabou por ilibá-lo, a comunicação social basicamente não fala no assunto. Uhum. Portanto, é dada a indicação do Bruno Carvalho, portanto, ilibado, e acabou, quer dizer. Mas aquilo que aconteceu, e aquilo tudo que aconteceu.
Exato. Bem, que foi bastante...
E consequências disto. E portanto, e os órgãos que regulam a comunicação social? É a ERC. Claro. Um sindicato de jornalistas.
Ninguém se pronuncia.
Não tem nada a dizer sobre isto. Eu penso que é uma situação, pronto, apesar de não nos tocar diretamente a nós, acho que nos toca, a nós como portistas, diretamente não nos toca, mas toca-nos a todos como cidadãos.
Sim, porque vai de encontro
está tudo manipulado.
Vai de encontro a tudo aquilo principalmente o Foco Porto tem lançado no Porto Canal nos últimos anos, está tudo relacionado, se as pessoas conseguirem perceber as coisas. Aliás, os vouchers, essa situação dos vouchers está até incluído nesse processo, não é?
Está tudo a ser investigado ainda. Claro. Só que parece que não. Mas quem vê a nossa imprensa, parece que não.
Exato.
Não é? Dá-se muito mais importância. Isto chegou ao cúmulo do Bruno Carvalho, quando foi detido, até com cães entraram por casa adentro.
Exatamente.
Para ver se tinha droga.
Exatamente.
Isto chegou a esse cúmulo. E, portanto, acho que é de enaltecer isso e perceber mais uma vez que estamos completamente dominados por este povo que domina tudo e mais alguma coisa. Mas que, felizmente, a justiça não se deixou tocar por isso, digamos assim. E agora, se penso que era justo, apesar de eu achar que o Sporting com ele até fica mais forte, mas eu penso que era justo que lhe dessem a oportunidade de voltar, pelo menos a ser sócio do Sporting e poder-se candidatar. Uhum. Não é? E pronto, basicamente
Joel,
é isto.
Joel, não sei se ainda temos tempo, não sei se estás...
Temos aqui 5 minutos,
okay.
Não percam a seguir no Portal dos Dragões, vai dar aqui uma entrevista também exclusiva à lista D.
Exatamente.
Portanto, e sigam no Portal dos Dragões, que vai lá passar esta entrevista, e é conteúdo bom e conteúdo importante para os adeptos do Porto.
E eu permito-me estes últimos minutos para falar de uma coisa que eu... Um post que eu li do Fernando Saúl esta semana, e que tem a ver com as eleições de Futebol Clube Porto. Cada um pode ter a sua opinião, cada um pode ter a sua ideia e a sua a pretensão de voto, mas realmente acho que há muita gente que que
falta de respeito.
Falta de respeito com o presidente Pinto da Costa. Inclusive, Fernando Saúl refere ali o facto de chamar. Há muita gente que fala de Pinto da Costa assim, o velho, não é? Digamos assim, entrar.
Certo.
O
certo.
Velho. Isso eu penso que não fica bem. Acho que somos.
Não.
O Futebol do Porto está a provar que é importante, democrático, não é?
É importante tocar nisso. Uhum. Tu podes até considerar que outros candidatos têm mais condições atualmente para ser presidente do nosso clube, mas nunca podes, em momento algum, esquecer aquilo que o Pinto da Costa representa para o Futebol Clube Porto. E tratar eu nem considero que uma pessoa que faz isso é portista, porque Pinto da Costa é o Pinto da Costa. E tu até podes não querer que ele seja presidente, eu volto a referir isto. Tu podes até preferir que seja o José Fernando do Rio, mas tens de ter respeito, porque se não fosse este homem, tu basicamente, no Futebol Clube Porto não era praticamente nada. Não é? E acho que há que ter respeito. E acho importante teres falado nisso. Agora, para finalizar aqui, vamos fechar aqui o live. Claro. Queria também dizer a toda a gente que este podcast, para além de ficar gravado na nossa página de Facebook, também quem quiser ver, de rever, pode ver a gravação, mas também tem acesso no Spotify, portanto, a partir de amanhã isto também estará disponível no Spotify, basta pesquisarem por Super Portista, que aparece lá o nosso podcast. Da minha parte, despeço-me, até para a semana, um abraço a todos os portistas e a ti também.
Igualmente, continuem a seguir a página Super Portistas, a partilhar os nossos conteúdos e vão estar atentos para a próxima semana. Vamos ter, a partir já de segunda-feira, essa mudança anunciada na nossa página e que vai ter conteúdos exclusivos, uma vez mais, da página Super Portistas. Um abraço a todos os que nos seguem.
Um abraço.
Dragão indomável.